qual o valor da concessão, qual foi o valor que o Estado arrecadou com esta concessão, como é que se justifica que a avaliação prévia exigida por lei não tenha sido realizada, como se justifica a promiscuidade, e tudo isto, questões levantadas pelo Tribunal de Contas, repito, como se justifica que a promiscuidade entre a gestão da administração pública e a privada se tenha mantido, e como se garante, outra questão levantada pelo Tribunal de Contas, a fiabilidade da documentação apresentada. Mas para além disto, há outras questões, e questões elas também essenciais, que dizem respeito à própria gestão que a ANA tem vindo a fazer, e a Vinci tem vindo a fazer do aeroporto, dos aeroportos em Portugal, em particular do aeroporto de Lisboa. Desde logo, a enormíssima redução do investimento nas próprias infraestruturas, com um impacto claríssimo, e aqueles que frequentam os aeroportos, em particular de Lisboa, o veem, um impacto claríssimo ao nível dos serviços oferecidos aos passageiros. A crescente precariedade dos trabalhadores e o aumento do recurso à subcontratação destes mesmos trabalhadores e também o cumprimento, ou melhor dizendo, incumprimento do plano de gestão e redução do ruído para o aeroporto de Lisboa. Portanto, sabendo nós que teremos em breve aqui uma nova discussão e uma proposta de uma outra comissão parlamentar de inquérito por parte do Chega, acho que realmente aquilo que está a alterar e a parar o país é o facto de termos a ANA e a Vinci com a capacidade de protelar e adiar a decisão quanto à construção do novo aeroporto, e isso sim está a parar o país, e por isso acompanharemos o Partido Comunista Português na vontade de ter esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Governo do PSD-CDS privatizou a totalidade do capital da ANA em 2013, um negócio e um processo desde sempre criticados pelo Partido Socialista. Bem conhecemos o argumento que se tratou de uma imposição da Troika, mas o Governo de má memória da PAF foi muito além da Troika e do que estava no memorando, nomeadamente também sobre a alienação desta companhia. Foi o próprio ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho que assumiu numa recente entrevista que se houve matéria onde o Governo foi além da Troika, foi nas privatizações, onde, segundo o próprio, a ambição do Governo era maior. A pouca transparência das privatizações nesses governos PSD-CDS na área dos transportes, das comunicações ou da energia são conhecidas. Os exemplos são mais que muitos. Exemplos como no caso da venda do CTT abaixo do preço de mercado e onde o serviço público essencial perdeu qualidade. A alienação da REN, que nos retirou uma infraestrutura estratégica nacional. A Ground Force, onde o Estado só começou a receber depois do privado já ter recebido um valor superior ao pago. Onde o Governo, também no caso da TAP, privatizou a empresa já com o seu programa rejeitado por este Parlamento, assumindo cartas de conforto e um financiamento dos denominados fundos Airbus, um processo encerrado pelo atual Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, onde a TAP foi comprada com o dinheiro da própria TAP. Ninguém tem dúvidas. A ANA Aeroportos de Portugal é uma empresa estratégica e que antes da privatização dava lucro ao Estado português. E é o que em microeconomia designamos como monopólio natural, estando impedida na prática a concorrência. Antes da sua privatização, o Governo do PSD-CDS assinou com a ANA Pública um contrato de concessão por 50 anos da rede aeroportuária nacional por 1,2 mil milhões de euros, sendo depois a empresa vendida por 1,12 mil milhões de euros. E como sempre foi dito, e volto a relembrar o relatório da auditoria do Tribunal de Contas de dezembro de 2023, a maioria dos países europeus manteve sempre uma participação pública aeroportuária. As infraestruturas aeroportuárias são centrais para a nossa economia, contribuindo para as exportações, para o turismo, para a coesão territorial e para o princípio da continuidade territorial. Voltando à venda, o relatório do Tribunal de Contas demonstra que a venda se realizou pelos já citados 1,12 mil milhões de euros, quando o anúncio público foi de mais de 3 mil milhões de euros, como bem relembra o PCP. Mas, igualmente, o relatório sublinha que a avaliação da empresa foi intempestiva, não existindo uma avaliação prévia que era legalmente exigível. Outro dado muito relevante para o Tribunal de Contas está relacionado com os dividendos de 2012, no valor de 71,4 milhões de euros, que foram concedidos à Vinci, quando em 2012 a empresa já era pública, ainda era pública. O relatório sublinha ainda que o Estado foi o mesmo a suportar os custos financeiros para cumprir os compromissos assumidos no contrato de concessão, destacando também que o valor final da venda se fixou em 71 milhões de euros abaixo do oferecido e aceito. O relatório do Tribunal de Contas é demolidor ao concluir que a privatização não salvaguardou o interesse público, não defendeu os interesses estratégicos nacionais e não permitiu que esse mercado se tornasse competitivo. Importa referir que a ANA acumulou 1.436 milhões de euros de resultados líquidos desde 2014 a 2022, em 9 anos. 25% do seu volume de negócio no mesmo período. Em 9 anos, o privado já ganhou tudo o que investiu e já tem lucros de 309 milhões de euros. E a concessão ainda tem mais de 40 anos. Mas o tema da privatização e concessão deve também ser debatido e enquadrado de forma mais abrangente. Desde 1969, que o país discute a localização do novo aeroporto de Lisboa, o mesmo ano em que o homem foi à Lua, do Festival do Woodstock, ao que Richard Nixon tomou posse como Presidente dos Estados Unidos da América. Portugal vivia ainda a longa vida do Estado Novo. Portugal e os seus decisores não podem continuar a não decidir sobre infraestruturas estruturantes para o nosso país, como o novo aeroporto ou a ferrovia de alta velocidade. O custo da não decisão é demasiado elevado para o país. O contrato de concessão da ANA obriga a um processo negocial com o Estado sobre a localização do novo aeroporto, num processo que pode demorar até 5 anos, levando igualmente a contrapartidas financeiras, podendo o Estado ser obrigado a indenizações milionárias. Desta forma, a Comissão Técnica Independente, responsável pelo estudo das opções para o novo aeroporto de Lisboa, diz que é inevitável o Governo proceder a uma revisão urgente do contrato de concessão da ANA, sendo o responsável pela vertente económica ou financeira do estudo o insuspeito, professor Dr. Fernando Alexandre, atual Ministro da Educação. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhará muito de perto e com todo o escrutínio o processo de seleção e localização e construção do novo aeroporto de Lisboa, nomeadamente as implicações que a concessão e privatização da ANA, realizadas em 2013, terão nos enrolados acontecimentos. Estaremos disponíveis, por não ser da Comissão Parlamentar de Economia, a aprovar e a realizar todas as audições sobre o tema, não estando esgotadas, na nossa opinião, o seu papel que a Comissão possui, onde também possui todos os mecanismos necessários para o escrutínio e acompanhamento do tema. Do nosso ponto de vista, a construção de uma CPI não permitirá o acompanhamento abrangendo o tema, visto que o seu objeto será naturalmente fechado, não acautelando os debates presentes e futuros sobre a rede aeroportuária nacional, sendo que a constituição desta CPI seria dessa forma extemporânea. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que quando soube da proposta do Partido Comunista Português de criar uma comissão de inquérito na área da economia, pensei imediatamente na nacionalização da EFASEC. Era algo que fazia sentido. São no mínimo 300 milhões de euros dos contribuintes que desapareceram sem que ninguém perceba bem o porquê nem o como. Onde foram parar estes 300 milhões de euros? Mas afinal o Partido Comunista está a falar da ANA. Estranho mundo este, onde alguns de nós preferem priorizar os casos onde o Estado cria valor para os contribuintes, em vez dos casos onde o Estado destrói valor dos contribuintes. Dito de outra maneira, o PCP prefere investigar os casos onde o Estado ganhou dinheiro, em vez de se focar nos casos onde o Estado, na verdade, perdeu dinheiro. Sra. Presidente, o PCP quer, 10 anos depois, falar sobre a ANA. O PCP quer saber se houve crime na privatização da ANA. E quem foram, afinal, os criminosos? São perguntas com resposta muito fácil, senhoras e senhores deputados. Claro que houve crime. Houve um crime numa decisão de privatizar a ANA. Para o PCP, o crime não está no processo, está na decisão de privatizar uma empresa. Um crime decidido por um governo socialista e que depois foi executado por um governo do PSD e do CDS. É uma posição ideológica legítima e válida. Todas as privatizações são crimes contra o Estado pela PCP. Tudo o resto que está referido no documento, as 10 outras questões, decorrem deste princípio e desta premissa que vos referi. Dir-se-ia que é preciso limpar Portugal, mas já outros ficaram com este slogan. Ainda assim, eu fui à procura das respostas, respostas de facto e com matéria de facto. Primeiro facto, 3.080 milhões de euros. A maior venda de sempre no setor, num processo que a Comissão Europeia considerou, e cito, como aberto e transparente. Nestes 3.080 milhões de euros, repito, 3.000 milhões, há uma dúvida do PCP sobre 70 milhões de dividendos e de juros. Julgo que consigo ajudar nesta matéria. A privatização decorreu com propostas fechadas em que todos os concorrentes conheciam esta questão. Isto significa que todas as propostas valorizaram os 70 milhões de euros de dividendos. As propostas já incluíam os 70 milhões e ajuda também a explicar a razão pela qual o vencedor apresentou mais de 600 milhões de euros do que a segunda proposta, senhoras e senhores deputados, e mais de 1.000 milhões de euros do que a terceira proposta. Repito, 600 milhões de euros a mais da segunda e 1.000 milhões de euros a mais do que a terceira proposta. Segundo facto, 59 milhões de passageiros. Quando discutimos o crescimento e o desenvolvimento do setor aeroportuário em Portugal, na definição de interesse público temos de ter em conta estes números. Mais passageiros, mais 94% de passageiros, estamos nos 60 milhões de passageiros na soma total dos aeroportos nacionais. Temos mais movimentos, mais 53% de movimentos do que havia quando a ANA era pública. Temos mais trabalhadores também, estamos nos 3.400 trabalhadores. Temos uma maior remuneração por trabalhador, cerca de 9% a mais do que era pago na altura da ANA ser pública. Temos pela primeira vez também uma distribuição de lucros pelos trabalhadores. Em 2022 já foram distribuídos cerca de 900 mil euros em prémios e, sobretudo, mais receita para o Estado. São 8 milhões de euros já de partilhas de receitas, a que acrescem 255 milhões de euros de IRC. Repito, 255 milhões em IRC por ano, mais de 1.200% do que a ANA pagava na altura quando era pública. Temos mais rotas, mais passageiros, mais movimentos, mais carga, mais trabalhadores, mais salários, mais receita para o Estado. Falta mais alguma coisa aqui, senhoras e senhores deputados. Estes números não são opiniões, não são a minha opinião, não são a opinião do PSD e tampouco programa partidário, nem ideologia. São factos. Informação pública e publicada, acessível a qualquer cidadão, bastando até consultar os relatórios de contas. Mas mesmo assim diz-se naquele tom mais indignado e populista que a ANA está a ganhar milhões e estes milhões podiam ser nossos. Pois, mas se o critério para investigar ou para reverter uma privatização é o sucesso dessa privatização, onde está o pedido então de Vossas Excelências para renacionalizarmos a Unicer, renacionalizar a Rádio Comercial ou até talvez a tabaqueira por conta do dinheiro que o Estado está supostamente a perder nestas empresas? Porém, sem ironia alguma, o PCP levanta um ponto ao qual nós somos sensíveis e acompanhamos na preocupação, nomeadamente na qualidade do serviço prestado no aeroporto de Lisboa. É uma questão premente que deve ser uma preocupação e o PCP conta também connosco nessa preocupação. Temos uma comissão permanente na Assembleia da República, temos reguladores, audições, requerimentos e uma mão cheia de outros recursos à disposição desta Casa. Para avaliar a qualidade de serviço do aeroporto, não precisamos de uma comissão parlamentar de inquérito e muito menos precisamos de chamar criminosos a quem quer que seja, senhores deputados. Terceiro facto. Termino com a 12ª e última pergunta que o Partido Comunista coloca. É uma pergunta que faz bem o resumo das intenções do Partido Comunista. É necessário realizar a renacionalização da ANA. Qual a melhor forma de proceder? Pergunta ao Partido Comunista. E eu respondo, não, senhoras e senhores deputados, não é necessário. Mas na mesma, muito obrigado por esta pertinente pergunta do Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.